programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
O podcast Trivela chega ao vivo nesta noite de 4 de julho de 2006. Se já é 5, se já é 6, se já é 7 de julho para você, é porque você está ouvindo a versão gravada. Mas estamos ao vivo diariamente até que a Eurocopa termine. A Copa América já terminou e também fizemos a cobertura diária. Conversando eu, às vezes eu, às vezes Paulo Júnior na apresentação. Paulo Júnior não está aqui hoje, mas está na minha frente Felipe Lobo e Bruno Bonsante, que trouxe o seu taco de sinuca, hein? Você tem um taco de sinuca próprio, é isso, Bruno?
Eu trouxe semana passada, né? Não hoje.
Como é que é esse negócio de ter um taco de sinuca?
Bom, você vai na loja, você compra o taco, você dá dinheiro, você prefere, você ganha o taco. É mais uma questão de você ficar com o taco, se acostumar a ele, né? Nem tanto bom ou ruim, é mais você ter que jogar sempre com o mesmo e se acostumar com o peso, com a ponta, com o jeito de bater e tudo mais.
É mole, Felipe Lobo?
Você vê só?
Não, mas o cara quando chega com o taco de sinuca, ele não pode perder, né?
Então
quebra essa regra.
O programa, o podcast da Trivela tem um apresentador grog. Hoje um abraço à minha dentista Mariana, que me encheu de medicação.
Ótimo.
E anestesia, e depois me recomendou uma medicação que eu tô meio grog. Eu tô vendo dois Felipes Lobos e eu praticamente logo...
Que azar o seu, hein?
Que é uma matilha, né? O coletivo de Lobo é uma matilha.
Pois é, tá correto.
Vamos ao que interessa e deixar de sofisma. No fim de semana, Itália e Alemanha fizeram um dos jogos mais esperados desta competição. Não foi um grande jogo, principalmente no primeiro tempo, mas a força das camisas, o peso das camisas, naturalmente fez com que todos nós ficássemos com os olhinhos vidrados na televisão. Eu quero saber dos senhores o que mais marcou, o que vai ficar para a história desse jogo, um jogo decidido nos pênaltis, mais uma vez a Itália engrossou, como sempre engrossou em todos os jogos eliminatórios, em jogos oficiais contra o time alemão, acaba sendo um derrotado que é assunto pelo que fez acima do que se esperava. A Alemanha que chega na semifinal aparentemente com os nervos em ordem, com a parte física em ordem, um time que promete causar muito problema para a França. Enfim, senhores, a palavra é de vocês.
Eu queria primeiro falar sobre essa história de no jogo não ter sido muito bom, porque me incomodou um pouco as reclamações durante o jogo. Porque assim, quando você está vendo Hungria e Áustria e o jogo é ruim, tudo bem, né? O jogo é ruim, assim, você não tem muito o que fazer. Mas quando tá jogando Alemanha e Itália, mesmo que o jogo não seja o mais emocionante de todos, não tenha 8 gols e nada disso, eu gosto de supor que o peso das camisas, a história que envolve aquele jogo, a competitividade e o que aquilo representa e tudo mais, seja o bastante pra prender a sua atenção, ou pra pelo menos você conseguir chegar até o final do jogo, né?
Assine
embaixo. Sem reclamar muito, porque não é que você estava vendo um jogo de primeira fase que não valia nada, né? Eram Alemanha e Itália nas quartas de final da Eurocopa. Então, mesmo que faltou ali um pouco mais de volúpia ofensiva, acho que dava para apreciar aquele momento sem muitas reclamações.
Eu concordo.
Eu acho que tem alguns jogos que a gente espera que sejam mais, digamos, fechados e mais difíceis mesmo, até pela... Logo que a escalação da Alemanha foi divulgada, eu me lembrei muito da Copa de 2014, quando o Rock'n'Roll, assim como foi contra a Itália, nas quartas de final, viu um adversário muito perigoso do outro lado e tentou adaptar o seu time para não sofrer como os adversários daquele time tinham sofrido. No caso da Copa de 2014, era a França, né? Que vinha bem na Copa, né? Vinha fazendo uma Copa boa, tinha um meio-campo muito bom, como tem até agora. E o Rock'n'Roll se adaptou. Foi naquele jogo das quartas de final de 2014 que o Philippe Lahm voltou à lateral, né? Depois de ter feito jogos no meio-campo e depois da Alemanha ter passado suado frio contra a Argélia, né? Quase sendo eliminada pela Argélia Nas oitavas de final, o Rock'n'Roll mudou o time, soube ser humilde, né, e ter, ter essa percepção que precisava mudar. Contra a Itália, ele fez uma alteração ali, até tirou o Draxler, né, que era um jogador que vinha bem, né, nas oitavas de final, principalmente, tinha sido o principal jogador do time. E ele mudou, ele não teve medo de mudar e transformou o time em outra coisa, né? Mudou o esquema, reposicionou o time para evitar os problemas que a Itália poderia causar e que tinha causado ali contra a Espanha. Então eu achei que, até pela escalação, era um jogo para ficar mais estudado, mais difícil mesmo, porque era para travar as ameaças do outro, né? Sim. Então eu não esperava que fosse um jogo super aberto, um 4x4, isso não tinha como ser mesmo, e achei que o jogo respeitou a tradição dos dois times. Foi um jogo interessante de se ver, ainda que não tenha sido um clássico marcante como a gente já viu entre esses dois times.
Acho que ele tentou espelhar ali a Itália, tentar marcar todas as saídas da Itália, conseguiu fazer isso, não se expor muito ao contra-ataque da Itália, que tinha sido a principal arma da ofensiva da Itália até aqui, e de certa forma conseguiu fazer isso muito bem, né? O gol que a Alemanha acabou sofrendo foi numa burrice do Boateng, que subiu com os braços abertos, mas com bola rolando a Itália ameaçou pouco a Alemanha, então acho que aí ponto pro Rock'n'Roll pela estratégia que ele escolheu.
A Itália criou pouco, até porque a Alemanha tem uma zaga muito forte, com qualidade técnica. Você acessa o site da Trivela e lê sobre esse ponto que a gente pode chamar de chave na estratégia alemã, um texto escrito por Leandro Stein, o homem que nasceu sabendo diretamente de São José dos Campos a Frankfurt do Vale do Paraíba. E é verdade, é um time que tem uma força defensiva. Claro, não é o primeiro time forte defensivamente que eu vi na vida. O outro time na partida de sábado também tinha uma defesa muito forte, mas a característica desse time alemão é realmente uma defesa técnica, né? Eu lembro que em 2014 muito se falou que antes do 7x1, né, nos dois dias antes do 7x1, que a chave era o Raul Edes, que o Raul Edes era fraco. Alguém um dia soltou, o Raul Edes é fraco, é só ir pra cima dele. E acreditaram, né? Puseram o Bernardo.
Que tava jogando lá na lateral esquerda naquela Copa, né?
Exato.
E o jornalista alemão falou o quê sobre a seleção brasileira? A chave é em cima de todos ali, né?
A gente pode lembrar o que a gente falava, né? A gente cansou de falar em textos, podcasts, em hangouts que a gente fazia. Que o problema do Brasil era o meio-campo, e acho que não só nós, muitos que estavam acompanhando a Copa, muitos críticos, muitos analistas, achavam que o Brasil precisava fazer a famosa, para usar uma expressão popular, fechar a casinha, né? Então colocar um meio-campo ali bem reforçado, talvez com Paulinho, Fernandinho e Luiz Gustavo, para fechar bem a casinha, e nada de querer, né, seja Brasil, vamos para cima, tal, essas coisas, né?
Eu acho que essa questão dos zagueiros, como diz o texto que a gente fez lá na Trivela, a armação da Alemanha começa desde os zagueiros. E isso acho que é um mérito do Low, de não ter medo, e isso já tinha feito na Copa do Mundo de 2014, quando ele tentou o Lahn no meio campo, que nem o Guardiola tinha feito no Bayern de Munique, que é de não ter medo de replicar o que os treinadores dos clubes desses jogadores fazem. Até porque muitos jogadores da seleção alemã jogam juntos. Então, tanto o Hummels no Borussia Dortmund, quanto o Boateng no Bayern de Munique, o Boateng até mais do que o Hummels, eles de fato armam. Eles jogam muito assim como armadores, né? Porque em estratégias diferentes, muitas vezes a jogada começa ali. O Hummels, quando ele... A estratégia do Borussia Dortmund é o quê? Roubar a bola e velocidade. Sair rápido. Então, quando o Hummels rouba, ele já sai rápido. E do Bayern de Munique é ter a posse de bola. Então quando você avança o time, os zagueiros ficam mais ou menos no meio campo.
Na parte de troca de passes.
Então já parte deles a qualidade de passe. Pega a última temporada. Quantas bolas o Boateng inverteu da direita achando o Douglas Costa na ponta esquerda, depois de rodar a bola para abrir espaço? Várias. Então até vi gente reclamando que o Boateng estava lançando demais e tudo mais. Não é porque ele se acha um grande lançador, é porque ele é. É porque ele faz isso no Bayern de Munique várias vezes, e é uma estratégia que funciona. E acho que o Yulow sabe usar bem na seleção alemã, o que funciona muito bem nos clubes.
Vale a gente lembrar que a seleção alemã não perde uma disputa em pênalti desde 1986.
Acho que até tá errado aqui.
Tá errado, né? É, eu acho que
76. É desde o Panenka, né?
É, 76.
76, né?
76.
Portanto, põe mais 10 anos aí, o que torna a marca ainda mais expressiva. Não é pouca coisa. Se quer dizer que são frios, se quer dizer que são competentes, aí cada um calcula como quiser. Mas não é uma marca... simples, vale a gente dizer também que foi gol. olha gol? Só.
Primeira vez que nós estamos tendo um podcast
ao vivo, né? Tem
com...
gol no Campeonato Brasileiro.
Gol no Campeonato Brasileiro.
Eu queria chamar a atenção, a gente vai falar bastante sobre a Alemanha ainda ao longo da semana, já que ela joga na semifinal. E se você quiser dar a sua opinião, você participa ao vivo aqui no Twitter da Trivela e tudo, mas se não quiser participar, só ouvir também. Só participa, não precisa tuitar nada. Faz o que te der na telha. Eu queria chamar a atenção pro Buffon, né? 38 anos, ainda um goleiro de nível incontestável, mas que mostrou nessa Eurocopa, desde o primeiro jogo, que ele até caiu, subiu na trave e caiu, e até as lágrimas depois de perder para a Alemanha, mostrou muito coração, muito comprometimento. Que ele agora está muito perto de passar o bastão para alguém, né? A faixa de capitão, no caso, a liderança, a representatividade que ele tem para alguém. E a continuação de uma Itália grande passa pela leitura do que representa o Buffon, que para mim pode sim ser considerado o melhor goleiro da história do futebol.
Eu acho que pode. E embora ele tenha concorrentes de peso na própria Itália, né? Com muitos nomes já consagrados, né? Mas é um jogador de... E o peso dele nesta Eurocopa em particular, né? Foi muito grande, mesmo aos 38 anos, as atuações e, como você falou, a liderança dele. Foi muito importante para o time avançar, né? E ter esse espírito que a gente viu muito na Itália. A gente falou muito durante a Eurocopa da falta de fome de alguns times. E que certamente a Itália não estava entre eles. É um dos times que mais estava com fome, né, nessa Euro, e jogou com muita determinação e muita coletividade, né? É um time que, mais do que destaques individuais, já que não tinha nenhum Totti, nenhum Del Piero, nenhum Roberto Baggio, né? Não tinha nenhum jogador desse nível, então tinha no seu coletivo o mais importante, até porque, como a gente falou, na Itália, assim como na Alemanha, em parte a armação é feita lá de trás, né? Só que o Bonucci talvez seja o único dos três zagueiros italianos que tinha uma qualidade mais parecida com o Hummels, né? O Bonucci é um jogador que tem qualidade de lançamento, até de chute de fora da área, de vez em quando ele aparece.
E descobrimos que para bater pênalti também,
e bate,
né,
pênalti bem também, embora primeiro tenha perdido na disputa.
O cara que bate dois no mesmo jogo sempre se complica, né? Porque aí fala, vou mudar, não vou mudar, vou bater igual. Ele até bateu da mesma forma no outro canto, né? E até acho até que bateu bem, que o Neuer se esticou muito para pegar o pênalti dele. Mas o primeiro, que foi o gol da Itália, eu até bateu com... Não foi aquele zagueiro que fecha o olho, né? Ele deu a paradinha, bateu com convicção. Né? Acho que ele bateu muito bem. O Buffon, ele é uma grande... Ele se tornou essa grande referência da seleção italiana. Ele parece estar tão bem quanto quando era mais jovem, né? Até, ele não tem a mesma agilidade, mas os reflexos estão espetaculares. A defesa que ele fez na bola que...
Do Chiellini, né?
Que parecia, né, o calcanhar do Gomes, mas na verdade foi o Chiellini que bateu contra ele. Absurdo, a bola tava a 2 metros dele, ele conseguiu espalmar. Eu até vi um perfil dele no New York Times, que ele fala que esse espírito dele de liderança, de fome, começa já quando ele canta o hino, né? Ele canta o hino daquele jeito todo, até aquele jeito energético, justamente para já entrar no clima do jogo, para já entrar no que aquilo representa para ele e para a seleção italiana, e tem funcionado muito bem. Uma pena que ele não tenha conseguido ali nesse finalzinho da sua carreira com a Itália, talvez chegar um pouco mais longe na Euro, né? Acho que seria interessante para ele. Uma das participações que foi realmente uma das melhores dele.
Só para lembrar que a última grande participação da Itália na Eurocopa, né? Assim de... Quer dizer, a última não, mas uma das principais participações nessas últimas foi em 2000, quando o time chegou na final e era um time muito mais talentoso que esse atual, né? E o Buffon era para estar nesta Eurocopa, se machucou, né? Antes do torneio, machucou a mão, e até o Francesco Toldo o substituiu à altura, fez uma grande Eurocopa. E aí desde 2002, na Copa, e 2004, 2006 na outra Copa, 2008, enfim, o Buffon se tornou a lenda que é hoje na Itália, sendo um jogador espetacular. E até se cogitou muito que o Donnarumma, né, que surgiu essa temporada, fosse a Eurocopa, né, como um reserva, justamente porque ele demonstrou aos 16 anos, muita gente espera que ele esteja à altura dessa linhagem de goleiros de altíssimo nível que a Itália produziu aí nos últimos, nas últimas décadas até, né? Não, nem falo nos últimos anos. Então, o Buffon fecha a participação na Euro, merecia mais do que o vice de 2012 também, né? Mas, só coisas do cruzamento, né? Se a Itália tivesse do outro lado, possivelmente ela avançaria até a final pela força pelas melhores atuações que ela teve, né? As atuações da Itália talvez tenham sido as melhores da Eurocopa, né? Se não foram as melhores, estão entre as melhores. Então, mas acontece, dois gigantes se cruzaram antes.
Eu fico pensando se essa Eurocopa me dá mais segurança para a Itália daqui para frente do que deu a de 2012, né? Porque 2012 chegou na final, foi até mais longe, mas...
Mas foi atropelada, né?
Foi atropelada na final e a gente viu depois em 2014 que não sobrou nada, né?
É.
Agora em 2012 a Itália não só teve o espírito e teve a gana, como jogou bem durante boa parte da Eurocopa, inclusive, durante toda a Eurocopa. E se o sucessor do Conte, né, o Boaventura, conseguir dar sequência para isso, para esse espírito, para esse esquema do Conte, pode chegar em 2018 com uma perspectiva melhor para a Itália.
O Leandro Stein também assina a matéria na Trivela que fala, cuja manchete eu concordo bastante. A ideia da manchete diz que a Itália sai da Eurocopa maior do que entrou. Ela, por exemplo, chegou e teve um desempenho acima de suas limitações. Grande Itália, imensa Alemanha, que agora tem um grande confronto com a França, porque vamos, assim, campanha é campanha, cruzamento é cruzamento, não quero desmerecer o time anfitrião, que pegou Romênia e Albânia, que, né, não são páreo e sofreu bastante para conseguir vencer essas duas equipes, e não pegou ainda uma grande potência nesse mata-mata, né? Fez aí 180 minutos relativamente tranquilo, se você comparar com 180 minutos, que na verdade foram mais do que isso da Itália, né? A campanha da Alemanha mesmo, a campanha da França, tá tranquila. Passou nesse domingo pela Islândia, 4-0, eu assisti só 35 minutos. Me dei por satisfeito, fui ver Campeonato Brasileiro e outras coisas, porque considerei o jogo em estado de nocaute. Sim. Não deu, né?
Não deu. Era até esperado que uma hora a energia da Islândia não fosse suficiente diante de uma qualidade maior, né? A Islândia é um time de um coletivo muito bom, que funciona muito bem, né? E essa era a sua principal qualidade já antes da Euro, né? No time que fez a boa campanha, que quase a levou à Copa do Mundo. E até acho que surpreendeu também, porque teve destaques individuais, né? Você teve jogadores ali que mostraram qualidade até para estarem em times melhores, que foi o que o Ragnar Sigurdsson mostrou. Ele talvez tenha sido o maior destaque do time, se a gente considerar o desempenho defensivo da Islândia, né? E o próprio Gunnarsson, que foi o Aron Gunnarsson, o capitão, que foi muito bem, né? Não é um jogador incrível, mas é um jogador que fez uma boa campanha, mostrou qualidades ali, né? E aí, acho que a Islândia tinha um teto. Uma hora não daria. Contra a França seria muito difícil.
Teria que acontecer assim, uma confluência de fatores, assim, né? Como a gente falava antes, se a França começasse meio devagar, começasse a encontrar dificuldades para vencer a Islândia poderia passar a acreditar, a França ia passar a duvidar, a bater a ansiedade, a torcida, uma bola na trave, um contra-ataque que a Islândia encaixa. Assim, a chance da Islândia era isso, né? Porque na bola jogada, não tem como. É muito difícil. É, você, a Islândia conseguiu contra a Inglaterra, porque a Inglaterra é sempre sujeita a essas coisas. A França é um pouco mais confiante, tem melhores jogadores, tem toda, a motivação de jogar em casa, de jogar na frente da torcida. Então, não deu para a Islândia, né? Acho que realmente a Islândia encontrou aí esse teto. Se tivesse pegado outro time nas quartas de final, poderia talvez ter dado um pouco mais de jogo. Mas pegou justamente o time que a gente, desde o começo da Eurocopa, fala que é o principal favorito. E que nesse jogo contra a Islândia, acho que pela primeira vez mostrou por quê. Porque a gente, todos os adversários da França até agora foram de médios para fracos, mas a França sofreu com muitos deles, né? Contra a Islândia não sofreu em momento nenhum, fez 4-0 no primeiro tempo. Foi assim, o que a gente pode cobrar de um time favorito que pega outro que não é, né? É resolver o jogo sem sombra de dúvida. E a França fez isso impecavelmente.
Também teve a questão da defesa da Islândia, que tinha sido um destaque no campeonato, não teve uma grande atuação, né? Mesmo o primeiro gol é uma bola nas costas que não era comum. A Islândia não tomou desse tipo de lance, não sofreu com esse tipo de lance na maior parte do torneio. Acabou nesse jogo sofrendo. E aí bagunçou bastante, né? Tomou um gol do Pogba de cabeça, que era uma bola parada, que é uma força da Islândia, não estava sendo muito ameaçada nesse tipo de jogada, acabou tomando gol. Então, foi um jogo que, se a gente... É um dos clichês, né, do futebol, mas nesse caso é válido, de um time que é menos forte que outro, né, que é tecnicamente inferior e tem feito uma boa campanha, como era o caso da Islândia, para enfrentar um adversário melhor, você precisa de um dos dois fatores ou os dois. Ou que você faça uma atuação acima da média, ou que o adversário faça uma atuação abaixo da média, né? No caso do favorito fazer um abaixo da média, você e o adversário, o time menor, fazer uma atuação acima da média, não aconteceu nenhuma coisa nem outra, foi o contrário, né? A França fez uma atuação de favorita e a Islândia não conseguiu fazer a atuação acima da média que podia fazer. E aí não deu para os islandeses. E o que eu acho que dá para destacar, que é legal, é a torcida da França copiando, né? Meio uma forma gentil, até de homenagem aos islandeses, né? Fazendo a saudação ou a palma ritmada, né, dos islandeses. Foi um momento legal de ver também.
Um momento legal de ver, e como foi legal também acompanhar nessa tarde aqui no Brasil, fim de tarde lá na Islândia, como é de noite, né? Tava de dia ainda, mas já era noite na Islândia. Chegada da delegação islandesa ao seu país, foi recebida por muita gente, uma porção significativa do país, né? Da população do país.
Considerando que são 330 mil habitantes, né? E Reykjavik, que é onde eles foram, a capital, é a maior cidade. A gente tinha uma boa parcela, né? Até porque dizem que tinha 30 mil islandeses, né, na França. Então, é bastante gente.
É bastante gente. E aí a pergunta é: a palma ritmada da torcida da Islândia é a imagem dessa Eurocopa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: o Lars Lagerbach já pode ser cotado para times grandes, Manchester United, Manchester City, porque... Guardiola aí. O Guardiola, ele já chega falando que vai ficar 3 anos e vai embora, né? É engraçado, né? Ele colocou no livro dele, desculpa aí, eu tô respondendo a minha própria pergunta, né? Mas foi no livro do Guardiola que ele falou que um time de futebol o técnico tem que mudar de 3 em 3 anos. É, ele acha que é o tempo de validade.
Não lembro se foi no livro, não.
Se foi no livro, não, mas é dele, né, essa pensata.
É bom, a carreira dele mostra que
isso,
sim.
Mostra,
né?
Isso, né?
Apesar dele ter ficado 4 anos no Barcelona.
Ele acha que é mais ou menos esse o tempo de duração dos seus trabalhos, talvez por consciência do quão difícil é conviver com aquele... Mas enfim, a pergunta não era sobre o Guardiola, era sobre o Lagerbach, que já, né, no passado já fez bons trabalhos. Ele é sueco, correto?
Treinador da Suécia.
E dessa vez conseguiu um feito enorme e que não é fortuito, né?
Não.
Como a gente já falou aqui, a Islândia ficou perto de vir para a Copa do Brasil e agora conseguiu. Então não é um trabalho...
Fez uma eliminatória de deixar a Holanda para fora da Eurocopa, né?
Exato. Então tem alguma coisa aí diferente nesse treinador. Então treinador e torcida, cada um escolhe um aí e fala.
Eu acho que a torcida da Islândia é, sem dúvida, acho que Acho que a história da Islândia inteira como um todo é a grande história dessa Eurocopa. Porque a gente pode até, sei lá, talvez a única que consiga superar a história da Islândia é se Gales for campeão da Eurocopa. Ou, sei lá, finalista e fazer um épico na final contra. Porque a Islândia, pelo tamanho do país que é, pela relevância que o futebol islandês tem pro futebol europeu, pela simpatia dos jogadores, pela maneira como eles se envolveram com o time e com a competição, pelas imagens da torcida e tudo isso, é difícil que um título até certo ponto protocolar da Alemanha ou da França, ou finalmente um título de Portugal, até que seria também uma história legal, mas acho que não seria o bastante para superar isso. E dentro disso, acho que a imagem da torcida, aquela batendo palma, interagindo com os jogadores, interagindo com o elenco, vai se tornar realmente a imagem da Eurocopa.
O Lagerbach, acho que é um treinador já muito experiente, né? Eu não sei se ele vai ter vontade.
Acho que ele vai querer, né? Porque ele fez a carreira inteira dele em seleção.
Eu não acredito que ele vá querer assumir um time, até é um treinador já bem veterano, é possível até que ele se aposente, eu não sei quais são os planos dele. Ele ficou muito tempo na seleção sueca, né? Então, acho que é mais possível que ele se aposente, até porque ele fez grandes serviços, né? Até antes do jogo contra a Inglaterra tinha uma estatística que parecia só uma curiosidade, mas no fim se manteve, né? Ele nunca perdeu da Inglaterra como técnico, né? O que parecia só uma curiosidade diante de um jogo que a Islândia não era favorita, evidentemente.
E a Inglaterra tá sem técnico.
Você vê só, de repente, né?
Ele ou Sam Allardyce?
Olha, Lagerbach, né? Sam Allardyce.
Então,
bom, e aí eu acho que ele vai colher os louros do seu sucesso em casa com a família. Não acredito que ele vá trabalhar em outros lugares, a não ser que seja uma outra seleção, talvez, mas que é um trabalho que ele pode lidar um pouco melhor do que o dia a dia dos clubes, que é mesmo uma máquina de moer carne, né? Não sei se ele vai se dispor a isso.
Entrar nesse momento nisso, né? Acho que ele tem 56 anos já.
E a Islândia não fica abandonada porque eram dois técnicos, né? Os dois co-dirigiam, né, a seleção.
Mas só para a gente... Ele ainda não saiu, não foi anunciado ainda que ele tá fora, né?
Não, não.
Só a gente acha que já chegou a hora.
O Lagerbach, ele tem essa forma de trabalho já há muito tempo, de não ser um personagem, não é uma pirâmide em que ele está no topo,
nossa,
né?
Ele tem mais, tem 67 anos.
Sim, é mesmo?
É, 67 anos.
Caramba. Mas é um cara que dá muito valor para o auxiliar técnico, e é uma coisa que pouco se discutiu no futebol até o ano vigente, até esse momento, né? Por quê, né? Por que não, né? De repente a gente discutir isso, às vezes... um técnico, sei lá, ter dois técnicos. O Lagerbach praticamente, por exemplo, na Copa 2002, acho, né? Uhum. Eram dois técnicos, tinha que citar os dois técnicos. Enfim, vale a discussão. Eu acho que com dois ou três homens que se entendem bem para falar de futebol podem comandar um time no mesmo patamar, na mesma altura, sem hierarquia. Claro, um assina a súmula sempre, claro, mas... sei lá, eu vejo com simpatia. Acho que um dia o futebol vai discutir essa questão de ter um técnico e esse cara ser realmente o topo da pirâmide.
Eu acho que se você falou do livro do Guardiola, lá dá pra ver muito bem também a importância que o auxiliar dele tem, né? E a gente tinha até no Manchester United, quando o Ferguson era o treinador, então a gente dizia que ele era meio que o supervisor dos treinadores, né? Quem dava o treino mesmo eram os auxiliares dele, o Carlos Queiroz, que acabou depois indo embora, e assumiu Portugal... e muitos outros treinadores que começaram ali, né, sob a batuta do Ferguson.
Pra nem sair de Barcelona, o Tito tá aí, o Mourinho tá aí, fizeram esse trabalho. Eles estão aí, eles estão trabalhando, eles só não são pauta, né? Eles só não estão aí no dia a dia aí da empresa, a gente só não enxerga.
Acho que os clubes ainda querem que alguém tenha a decisão final, né?
E talvez tenha... aqui no Brasil a gente tem bem menos isso. Quem joga Futebol Manager... tá acostumado a dividir ali, quando você é o treinador, você tem treinadores, você pega treinadores, se você tiver condições no time que você dirige, você pega treinadores melhores no ataque, um para cuidar de ataque, outro treino de defesa, treino de goleiro, enfim, bem setorizado, E que é uma coisa, na Europa, na Inglaterra particularmente, é muito comum você ter vários técnicos, né? Tanto que eles não chamam de auxiliares, né? São vários treinadores que eles chamam de coaches, né? E o técnico é o manager, né? Que é o cara que é mais ou menos isso, é um gerente dos técnicos, né? Então ele é um cara que cuida mais do... Tanto que a gente fica brincando com o Luxemburgo, né? Que ele tinha a ideia de ser manager. E é um pouco isso, o técnico na Europa, muitas vezes ele recebe a folha de pagamento e ele fala, você tem que manter essa folha, a gente tem X de dinheiro para contratar e você que vai decidir a contratação. Para o bem Sim. e para o mal, a culpa é sua.
Eu acho que, o projeto do Luxemburgo de ser manager
era muito
funcionou
por isso, né?
Quando assim, ele queria ir pro clube e queria levar a equipe dele, né?
É, exatamente.
Porque assim, você, por exemplo, agora você chega, a equipe do Manchester United deve ser muito parecida há muito tempo. Aí chega o Mourinho lá, ele não vai mandar todo mundo embora e trazer os caras que estão sempre trabalhando com o Mourinho, né? Ele leva um auxiliar, leva um ou outro pontual aqui, mas não muda toda a estrutura de treinador, porque no fundo é isso, né? Os jogadores já estão acostumados com o treinamento do dia a dia, que é dado por esses jogadores. E aí troca Van Gaal por Mourinho, você muda, claro, a metodologia, alguma filosofia e tudo mais. Mas os caras são os mesmos, né?
É, em boa parte sim.
Já tem muito esporte que leva isso bastante a sério. É, auxiliar de time de basquete, por exemplo, é muito considerado no meio do esporte. Futebol americano, nem precisa dizer.
É, totalmente dividido, né, no futebol americano.
E de repente o futebol, que me parece que está num momento de vazio de ideias, aí que está faltando algum fato novo do ponto de vista tático, do pensamento, da ideia do jogo de futebol. Está aí a Bélgica como exemplo que eu sempre cito, um time com muito talento e pouca ideia. De repente, um dia eu veja isso que na minha cabeça já há alguns anos habita. É isso, né, senhores? A França vai enfrentar a Alemanha numa das semifinais. Nós falaremos largamente ao longo da semana sobre uma e sobre outra seleções. Na quarta-feira faremos toda a prévia também de Portugal e Gales, que fazem a outra semifinal. Portugal e Gales jogam em Paris? Não, acho que é em Lyon, tenho certeza.
Vamos verificar, mas, enfim, já.
Eu sei que França e Alemanha jogam em Marselha.
É em Marselha, exatamente.
É. O outro não é em Paris, é em outra cidade. Eu não lembro exatamente qual que é, mas eu sei que eu notei que as duas semifinais, nenhuma delas ia ser em Paris.
Vai ser em Lyon.
Em Lyon,
o
né?
jogo. É.
Perfeito, em Lyon.
Aliás, para fazer o serviço, nas semifinais a TV Globo também irá transmitir. Então teremos três canais passando: a Globo, Perfeito. A Bandeirantes, a Band, né? Não pode mais chamar de Bandeirantes. Outro dia eu descobri isso. Um funcionário da Bandeirantes brigou comigo no Twitter porque eu falei Bandeirantes e falou: não é mais Bandeirantes, agora é Band. Tá bom, é Band, Globo e Sport TV.
Perfeito. Lyon, viu, Felipe Lobo? Fui tomar um banho em Lyon.
De Nossa, vinho? De champanhe?
A gente estava em... a gente parou de carro em Lyon, paramos no hotel, fui tomar um banho. E tocou o alarme de incêndio.
Rapaz.
No hotel, o que você faz quando toca o alarme de incêndio e você está tomando banho?
Sai de toalha mesmo?
Não, eu não quis sair de toalha. Eu falei, não é possível que está pegando... Estava chovendo na cidade. Não está pegando, não é uma coisa tão... Não vai...
Você assumiu o risco.
É, e também se caísse o hotel, se o hotel desmoronasse, caísse, ia ser legal morrer tomando banho em Lyon. Vocês aqui iam ter uma baita história para contar. Não era nada, era alarme falso, hotel velho, alarme disparava por bobagem. Tenho certeza que o alarme de incêndio não vai tocar no hotel onde portugueses e galeses estarão hospedados, se já não estão trabalhando para essa semifinal que acontece na cidade que fica no miolo, no centro do mapa francês. É reta final de podcast Trivela, considerações finais dos senhores, vocês querem mandar abraço para alguém? Há algo que eu não perguntei que vocês queriam responder?
Não, eu só, acho que é importante para falar um pouquinho da França, que nesse jogo aí acabou fazendo muitos gols, né? Que era um problema do time. E um dos textos que Leandro Stein fez é justamente do Giroud, que é o atacante muito contestado, né? Até porque ele tem uma qualidade contestável também, né? Então, ele acabou fazendo dois gols e acabou virando um coadjuvante ali importante do time, apesar do Griezmann continuar sendo a estrela. Vamos ver se o Giroud ganha confiança.
É que, né? O Giroud, ele é coadjuvante, né?
Acho
que muitas das contestações vêm das atuações dele pelo Arsenal. em que ele deveria ser um coadjuvante, mas às vezes ele não pode ser só um coadjuvante porque os outros jogadores não assumem o protagonismo, né?
Bem.
Então quando você tem o time ali que tem o Alex Sanches, o Ozil, o Cazorla, e esses caras não assumem o protagonismo, você acaba uma hora olhando pro Giroud. Porque o Giroud não é um atacante que vai te dar 30 gols por temporada, não é um cara que vai decidir vários jogos sozinho, às vezes ele até decide, às vezes até faz os gols ali que precisa. Mas assim, se ele no Arsenal tiver ali a linha de atrás dele assumindo esse protagonismo e ele podendo só fazer os golzinhos dele, acho que muito das críticas que fazem a ele vão diminuir. E na França a mesma coisa, né? Se você tem o Griezmann brilhando como ele tá brilhando, você tira um pouco de pressão do Giroud e o Giroud pode fazer o jogo dele, porque ele é um bom jogador. Ele só não é um atacante de classe mundial, de nível mundial. Ele é um bom atacante.
É isso.
Concordo. Na abertura da Eurocopa, estava lá na Saint-Denis, como os senhores bem lembram, ao meu lado tinha um garoto, tinha seus 18 anos, e ele parecia um lobo, gritando Giroud, sempre que o Giroud pegava na bola. Era uma devoção, e o Giroud ainda me faz o gol no segundo tempo, ele fazia aquele coisa que eles fazem pro Messi, aquela coisa de como é que chama isso aqui?
Devoção, não sei.
Reverência.
Fazendo aquela coisa com os dois braços pra cima e pra baixo, em reverência. Pro Giroud, vejam vocês.
Veja só.
O programa Trivela volta amanhã. Eu espero estar menos zonzo, menos gordo, mas mando um abraço pra querida doutora Mariana, que me livrou de boa, viu? Tava uma dor danada no dente, agora tá tudo bem, tá tudo certo.
Olha só que beleza.
Cuidem dos seus dentes, viu? Dente é um negócio muito sério, você que está nos ouvindo.
São seus melhores amigos.
Exato. Não deixa apodrecer, porque depois não nasce outro assim, né?
É um conselho bem inglês, né?
É verdade.
Os ingleses precisavam ouvir bastante.
Mas é caro, viu? Vê se guarda dinheiro, porque a cari é cara. Abraço, Lobito.
Abraço, até amanhã.
Bonzinha.
Até mais.
Boa sinuca, hein?
Obrigado.
Yes, I see.